Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, preservação da Amazônia.
Em Davos, na Suíça, a ministra Marina Silva fala de ações que o governo brasileiro já vem tomando para combater crimes e aumentar fiscalização na floresta.
Vamos investir em dois trilhos. O trilho do combate à ilegalidade e do ordenamento territorial e tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável.
E no Brasil, o presidente Lula diz em entrevista que vai trabalhar com Forças Armadas para aumentar a eficiência das ações de fiscalização na Amazônia.
Nós, inclusive, vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Educação.
Reitores de universidades e institutos de educação são recebidos no Palácio do Planalto.
Em pauta, o futuro do ensino superior no Brasil nos próximos 4 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um diálogo direto entre universidades e o governo federal.
Com autonomia e investimento na ampliação de vagas, permanência dos alunos nos cursos e fortalecimento da pesquisa.
Hoje, reitores de todo o país foram recebidos pelo presidente Lula e ministros no Palácio do Planalto.
Na pauta, os desafios do ensino superior pelos próximos 4 anos.
Cerca de 100 reitores de universidades federais e institutos de educação participaram do encontro no Palácio do Planalto. Eles apresentaram os desafios que o ensino superior e a educação profissional têm enfrentado, inclusive com a redução de investimentos nos últimos anos. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, e reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, destacou o papel das universidades em várias áreas, como tecnologia, meio ambiente e educação.
Queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, da educação, dos demais níveis de educação. Mas para tudo isso, naturalmente, simplesmente precisamos de condições, meios orçamentários dignos e adequados, meios para exercer a nossa democracia interna.
O ministro da Educação, Camilo Santana, apontou alguns desafios para os próximos anos, entre eles, ampliar as vagas e o acesso ao ensino superior e diminuir a evasão durante os cursos. Outro gargalo apontado pelo ministro é a falta de reajuste nas bolsas de pesquisa, responsáveis por apoiar os cientistas na produção do conhecimento. Ele afirmou que o governo vai retomar os investimentos na educação.
Investimentos do ProUni, investimentos do FIES, investimento no fortalecimento da autonomia das universidades. Nós temos um compromisso da construção do novo Plano Nacional de Educação, que vai vencer agora em 2024. Nós temos que reconstruir as novas metas para os próximos 10 anos.
O presidente Lula disse aos reitores que o governo quer fortalecer a autonomia das universidades e lembrou que a sociedade precisa do conhecimento que é produzido por essas instituições.
Precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades.
Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que a ciência é a base do desenvolvimento do país.
É na ciência que podemos contar no combate à fome, é com a ciência que podemos garantir o debate da insegurança alimentar, é na ciência que vamos garantir um processo de reindustrialização e crescimento nacional, é na ciência que vamos garantir a construção de uma arrojada agenda climática.
Os reitores que participaram do encontro representam universidades, CEFETs e institutos federais de todas as regiões do país, responsáveis ao todo por 1.013 campi e 2.800.000 matrículas. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil é o maior produtor de café do mundo.
E se depender da previsão para a safra deste ano, o cafezinho do dia a dia de milhões de pessoas está garantido.
A estimativa é de uma produção de mais de 54 milhões de sacas de 60 quilos, quase 8% a mais que a safra do ano passado.
A primeira estimativa para a safra de café em 2023 aponta para uma produção de quase 55 milhões de sacas do produto beneficiado. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento sinaliza um crescimento de 7,9% sobre a safra do ano passado. Esse aumento, se confirmado, será comemorado pelo setor, pois ocorre num ano de bienalidade negativa, ou seja, quando é esperado uma safra baixa após um ciclo de alta na produção. A projeção positiva se deve à lavoura de café arábica, que cresceu 14,4%. O mesmo não deve ocorrer com a Conilon, a outra espécie de café mais cultivada no país, como explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro.
Em relação ao Conilon, é importante nós falarmos que depois de uma safra recorde no ano passado, a perspectiva para essa temporada sinaliza uma certa redução do potencial produtivo em razão das adversidades climáticas registradas principalmente no principal estado, que foi o Espírito Santo.
Segundo Guilherme Ribeiro, o levantamento da Conab indica que neste ano a área total destinada à cafeicultura totaliza 2 milhões e 260 mil hectares. O aumento de apenas 0,8% sobre a área da safra anterior se deve a problemas climáticos. Mesmo assim, houve um acréscimo de quase 100 mil hectares na área de lavoura cafeeira.
Devido ao clima muito desfavorado em 2021, onde nós tivemos geadas e tudo mais, muitas lavouras não entraram na produção. Agora em 23, quase 100 mil hectares de lavouras estão em produção.
O Brasil é o maior produtor mundial de café, seguido pelo Vietnã e Colômbia. No ano passado, o país exportou quase 40 milhões de sacas para 145 países, sendo Estados Unidos e Alemanha os principais compradores. Reportagem, Carla Fagundes.
O Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça, tem como tema este ano a cooperação em um mundo fragmentado.
Hoje, em sua última participação no encontro de líderes mundiais, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a atuação do Brasil para preservar a Amazônia.
Segundo a ministra, ações de combate a crimes na floresta, desenvolvimento sustentável e parcerias com os demais países que fazem fronteira amazônica com o Brasil estão no radar do governo brasileiro.
A maior floresta tropical do mundo é também a casa de mais de 30 milhões de pessoas na América do Sul. A maior parte do território da Amazônia está no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou as primeiras medidas que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou para frear o desmatamento na região.
Já restabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, já revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do Fundo Amazônia e já estamos trabalhando para o grupo interministerial de 17 ministérios atuarem juntos.
Segundo Marina Silva, o governo vai atuar em duas frentes, a do combate às ilegalidades e a do desenvolvimento sustentável.
Vamos investir em dois trilhos, o trilho do combate à ilegalidade e do ordenamento territorial. Nós vamos destinar Amapá, para proteção integral, para uso sustentável e terras indígenas, 57 milhões de hectares de floresta que ainda não foi destruída. Isso será uma grande ação. E para que tudo isso dê certo, não se pode ir só com as ações de comando e controle. Tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante a parceria com os investidores, com os nossos parceiros e, sobretudo, o apoio da sociedade civil e com os governadores dos estados.
Ainda de acordo com Marina Silva, o presidente Lula deve se reunir em breve com os presidentes de todos os países que abrigam a floresta amazônica para debater soluções para a região. A ministra também reafirmou o compromisso do país com o desmatamento zero. O Fórum Econômico de Davos se encerra nesta sexta-feira. Além de Marina Silva, o país também foi representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já voltou ao Brasil. Reportagem Luana Karen.
E o compromisso de preservação da floresta também foi reforçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma entrevista concedida ontem à emissora Globo News.
O presidente falou, entre outras coisas, sobre a melhora do trabalho de fiscalização que será feito pelas Forças Armadas na região.
O principal objetivo é alcançar a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030.
A questão climática hoje é uma necessidade de você preservar a espécie humana no planeta. E todo mundo tem que ter responsabilidade. Então nós vamos fazer, nós vamos discutir com as Forças Armadas o trabalho que a gente deve fazer, muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. Sabe, nós inclusive vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta. Um compromisso que nós temos é até 2030 ter um desmatamento zero na Amazônia. E eu vou buscar isso a ferro e fogo.
E para ajudar na preservação da floresta, já foi retomado o Fundo Amazônia, que conta com doações de outros países para o combate ao desmatamento e à preservação ambiental.
Mas você sabe como ele funciona e em que pode ser aplicado? A repórter Luana Karen investigou e conta pra gente agora.
Produção de mandioca no Acre, implantação de fruticultura para a diversificação da produção no Pará, ações para o desenvolvimento da pesca artesanal no Tocantins. Esses são alguns dos projetos tocados pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com recursos do Fundo Amazônia. Desde que teve acesso ao fundo em 2016, a empresa pública já viabilizou 19 projetos relacionados ao uso de tecnologias sustentáveis, restauração e reflorestamento, por exemplo. Micheline Bentes, coordenadora-geral do projeto integrado para a produção e manejo sustentável do bioma Amazônia, da Embrapa, detalha como é realizado esse trabalho.
Nós incentivamos a conservação e a manutenção da floresta em pé para que aproveite-se aquelas áreas que já estão ali abertas, que precisam de uma intervenção, de uma melhoria, e enquanto equipe de pesquisa e de transferência de tecnologia, nós levamos uma agenda de capacitações para esses agricultores, para os técnicos de extensão, para os parceiros institucionais que estão nesse território, e em conjunto definimos que tipo de ação pode ser mais conveniente para se aplicar e começar um processo de restauração.
O Fundo Amazônia está de volta à configuração de quando foi criado, em 2008. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi o restabelecimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é a base para a captação de recursos do fundo, e a retomada dos comitês participativos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explica como o governo pretende usar os recursos com a retomada do fundo.
Uma parte dos recursos, com certeza, eles serão destinados para ações emergenciais em relação aos órgãos de gestão, os órgãos de fiscalização e possivelmente até de monitoramento, como é o caso do INPE, mas nós também vamos trabalhar para recuperar o orçamento público da área ambiental.
Marina Silva afirmou que quer ampliar a base de doadores para o Fundo Amazônia. Atualmente, os principais colaboradores são os governos da Noruega e da Alemanha. Durante a posse do presidente Lula, a Alemanha anunciou um aporte de 35 milhões de euros para o fundo. A ministra do Meio Ambiente disse que vai buscar também o apoio de outras nações e entidades.
Isso é uma pequena semente do que a gente quer
alcançada aqui para frente com a cooperação. Não só em relação à Noruega, que é parceira de primeira hora, à Alemanha, mas outros governos. Nós vamos também buscar recursos de doação da filantropia. Quando eu estive no Egito, nós tivemos algumas reuniões com altos representantes da filantropia global e alguns deles já estão se dispondo a vir para o Brasil para que a gente possa negociar um aporte de recursos bastante significativo.
As doações ao Fundo Amazônia são baseadas em resultados, ou seja, a doação só acontece após a comprovação da queda nas taxas de desmatamento. A ideia é captar recursos para projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além de doações para conservação e uso sustentável do bioma amazônico. Os projetos que buscam financiamento do fundo podem ser propostos pelos governos federal e estaduais, por organizações sem fins lucrativos e também por empresas. Reportagem Luana Karen.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A preservação da floresta e de outros biomas passa também por coibir os chamados crimes transfronteiriços, como contrabando, tráfico de drogas e mineração ilegal.
A partir da faixa de fronteira do Brasil, as Forças Armadas comandam, com outras forças de segurança federais e estaduais, a Operação Ágata, desde 2011.
E em 2022, por meio da iniciativa, foram apreendidas 202 mil toneladas de minérios, 23 toneladas de drogas e quase 800 mil reais em dinheiro.
A Operação Ágata faz parte do Plano de Proteção Integrada de Fronteiras do governo federal e tem o objetivo de ampliar as ações preventivas e repressivas contra crimes como contrabando, tráfico de drogas e garimpos ilegais na faixa de fronteira. Criada em 2011, a ação é coordenada pelo Ministério da Defesa e emprega militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em parceria com agentes de segurança pública e de fiscalização federais, estaduais e municipais. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, Brigadeiro Luiz Cláudio Macedo Santos, detalha quais ações as Forças Armadas executam nas operações.
Junto com os demais órgãos de segurança pública e agência, intensificamos basicamente ações de patrulhamento, revista de pessoas em veículos, embarcações, aeronaves e, eventualmente, executamos algumas prisões em flagrante delito.
A Operação Ágata também é desenvolvida ao longo de todo o ano, individualmente pela Marinha, Exército e Aeronáutica, em diferentes estados e períodos, possibilitando maior agilidade e o uso do fator surpresa. O Brigadeiro Macedo destaca os resultados das últimas operações.
As últimas edições elas registraram números bastante significativos, nos quais podemos destacar a apreensão de mais de R$ 797 mil reais em espécie, 23 toneladas de drogas, notadamente maconha e cocaína, 202 mil toneladas de minério que seriam exportados irregularmente. Além disso, realizamos mais de 190 prisões em flagrante delito, realizamos mais de 3 mil patrulhas e uma série de revistas.
Durante a Ágata, as Forças Armadas ainda desenvolvem ações sociais, levando atividades cívicas, orientações de saúde, atendimento médico e odontológico às comunidades fronteiriças. A última edição conjunta da operação ocorreu em junho de 2022, nos estados do Pará, do Amapá e do Maranhão. Reportagem Lani Barreto.
Um gabinete de crise foi criado para acompanhar o caso de dois indígenas da etnia Pataxó que foram assassinados ontem no sul da Bahia.
O anúncio foi feito pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em uma rede social.
Dentre as medidas adotadas pelo governo para enfrentar a situação, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assinou uma portaria nesta quinta-feira que institui o gabinete de crise para acompanhar o conflito que ocorre na Bahia. Dois jovens da etnia Pataxó, Nair Brito de Jesus, de 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 anos, foram alvos de tiros no município de Itabela, no extremo sul do estado. Após o assassinato, indígenas fizeram uma manifestação na BR-101, que ficou interditada por cerca de 3 horas. A ministra Sônia Guajajara informou em uma rede social que está acompanhando a situação causada por conflitos de terra e lutas por demarcação, e disse que solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para reforçar a segurança no local. Segundo informações do governo da Bahia, equipes da Polícia Civil estão buscando testemunhas e imagens que possam ajudar na identificação dos autores do crime. O policiamento também foi reforçado por meio da Polícia Militar para evitar que o acontecimento se repita. De acordo com liderança local, existem hoje 19 aldeias na região onde vivem cerca de 15 mil indígenas da etnia. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
2023 terá 14 feriados prolongados.
E a expectativa é de que o turismo movimente os R$74 bilhões nesses períodos.
E a gente fala disso daqui a pouquinho.
Garantir a inclusão energética para cerca de 450 mil famílias em condição de vulnerabilidade social.
Foi em torno dessa meta que o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, se reuniu na última quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
A conversa teve como pauta o replanejamento e relançamento do programa Luz para Todos.
O cadastro único que permite identificar e dar acesso a todos os programas sociais do governo federal será a base para identificar potenciais beneficiários do Luz para Todos.
Para quem gosta de fazer as malas e viajar, 2023 vai oferecer várias oportunidades.
São 14 dias de folga entre feriados e pontos facultativos.
E a economia do país também ganha. A estimativa é que o turismo movimente R$74 bilhões nesses dias.
Feriado à vista é sinal de viagem programada e este ano está recheado deles. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nesta oportunidade, as agências de viagem do país já estão se programando. O dono de uma agência de turismo em Brasília, Heron Duarte, conta que o ano já começou bem. Para o carnaval, já não tem mais vagas. E a expectativa para todo ano é a melhor.
Pelo que nós estamos percebendo, período a período, eu acredito que na casa de 18 a 20% a mais em relação ao ano passado. Eu aposto porque eu tenho visto o movimento dos empresários do setor em melhorar a qualidade.
Segundo o Ministério do Turismo, o ano de 2023 vai marcar a reconstrução do turismo brasileiro e que todos os esforços serão feitos para que o setor tenha um papel importante para a retomada do crescimento econômico do país. É o que explica a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho.
O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, em 2023, feriados prolongados e pontos facultativos devem injetar mais de R$74 bilhões no turismo brasileiro. Um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. Reportagem Cleide Lopes.
Mais destaque para o serviço de alertas da Defesa Civil.
Os avisos vão ganhar mais evidência nas telas dos celulares, permitindo que as mensagens sejam visualizadas de forma mais fácil.
O novo serviço já começou a funcionar em 7 municípios.
Brasileiros cadastrados no serviço de envio de alerta de desastres pela Defesa Civil vão passar a receber um novo tipo de notificação no celular. A ideia é que as mensagens fiquem sobrepostas na tela do aparelho, destacadas de outros conteúdos. Hoje, os alertas enviados por SMS vão direto para a caixa de entrada, o que diminui as chances de visualização. A medida atende uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e o objetivo é aumentar a prevenção de riscos em situações de emergência. Os testes com as operadoras de telefonia e a Defesa Civil inicialmente serão realizados em 7 municípios: Anápolis, Goiás, Petrolina, em Pernambuco, Parauapebas, no Pará, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, e os municípios de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Implementado em 2017, o serviço de notificação de alertas via SMS tem hoje mais de 9 milhões de usuários cadastrados. Os interessados em participar dos testes e receber as mensagens precisam se cadastrar no número 40199 e informar o CEP da região. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
A Advocacia-Geral da União pediu que o bloqueio de bens dos envolvidos em atos terroristas no último dia 8 suba de 6,5 milhões para 18,5 milhões de reais.
A solicitação foi feita após o aumento da estimativa de prejuízo dos prédios públicos destruídos, com base em informações enviadas pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo invalida a lei que regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial no Rio Grande do Sul.
STJ vai analisar pedido sobre fala do governador de Minas Gerais em relação aos ataques de 8 de janeiro.
Ex-servidores da Universidade Federal Rural da Amazônia são condenados por desvio de dinheiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Por unanimidade, STF considera inválida a norma que disciplina a atividade de leiloeiro público oficial no Rio Grande do Sul.
A ação foi julgada pelo plenário da corte em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a lei gaúcha que estabelecia sanções e condições para leiloeiros atuarem perante as juntas comerciais do Rio Grande do Sul. Ao votar pela procedência do pedido, o relator ministro Dias Toffoli ressaltou que a norma estadual invadiu a competência privativa da União para disciplinar o exercício de profissões. Esse entendimento já foi consolidado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Interpelação contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deve ser analisada após recesso forense.
A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, Tiago Gomide.
Os deputados federais Reginaldo Lopes e Zeca Dirceu, ambos do Partido dos Trabalhadores, alegaram que, em uma entrevista, o governador de Minas Gerais teria questionado a conduta do governo federal e dos demais poderes da República de trabalhar para que os ataques do dia 8 de janeiro ocorressem para que pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos junto à sociedade brasileira e à comunidade internacional. O ministro Og Fernandes observou que, como não há pedido de liminar no caso para justificar o processamento no regime de plantão, o caso deve ser avaliado pelo relator, ministro Humberto Martins, após o recesso forense.
TST decide que transportadora de Pernambuco tem direito a revisar acordo sobre intervalo intrajornada a partir de regras da reforma trabalhista.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
Uma transportadora de valores e segurança de Petrolina, em Pernambuco, acionou o Tribunal Superior do Trabalho para obter autorização para fazer a revisão de um acordo judicial assinado em 2015 com o Ministério Público do Trabalho sobre intervalo intrajornada dos funcionários. A empresa pedia para revisar o acordo com base nas novidades trazidas pela reforma trabalhista. Ao analisar o pedido, a quinta turma do TST decidiu que o acordo deve ter eficácia até o dia imediatamente anterior à entrada em vigor da reforma. Depois disso, a transportadora tem direito de aplicar a nova legislação, respeitando as normas coletivas.
Justiça condena 8 denunciados pelo Ministério Público Federal por desvio de R$ 225 mil na Universidade Federal Rural da Amazônia.
Somadas as penas dos ex-servidores, chegam a quase 34 anos de prisão, além de multas. Murilo Abreu.
De acordo com o processo, o banco de dados da universidade foi fraudado para aumentar ilegalmente a remuneração dos integrantes do grupo. A folha de pagamento era alterada para gerar gratificações por mestrado a quem não tinha direito ao incentivo. Assim, até servidores com ensino fundamental incompleto passaram a receber gratificações destinadas apenas a quem concluiu o curso de mestrado. Os réus foram condenados pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações.
fato ou boato?
O sigilo do voto é um direito garantido pela Constituição e ninguém consegue saber em quem o eleitor votou.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
Tem um vídeo por aí que quer te fazer acreditar que a mesária de uma sessão no Acre identificou que o eleitor teria votado duas vezes, uma para cada candidato a presidente da República no segundo turno. Mas isso é mentira. No terminal do mesário não há nenhuma indicação de qual candidatura a eleitora ou eleitor escolhe. Os números que aparecem na tela são informações acerca dos eleitores daquela sessão. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministro da Justiça garante que fundo constitucional do DF não será reduzido.
Senado convoca primeiros aprovados em concurso público.
Senador defende legalização de jogos de apostas, mas tema ainda enfrenta resistências no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Isalci se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para tratar da autonomia da segurança do Distrito Federal.
O ministro confirmou ao parlamentar que o fundo constitucional do DF, de 23 bilhões, está garantido e não vai sofrer reduções após os atos golpistas de 8 de janeiro. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu ao senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que o governo não pretende diminuir ou modificar o fundo constitucional do DF. Criado há 20 anos, o fundo é composto de verbas do governo federal e é usado para pagar as polícias civil e militar do DF, o Corpo de Bombeiros Militar, além de auxiliar na saúde e na segurança da região. Para este ano, estão previstos quase R$ 23 bilhões. As falhas no enfrentamento dos atos golpistas de 8 de janeiro aumentaram a pressão pela redução do fundo, mas para Isalci, o DF não pode abrir mão desse recurso.
Houve uma garantia do ministro que não haveria nenhuma movimentação no sentido de modificar ou retirar ou diminuir a questão do fundo constitucional aqui do Distrito Federal. Então, Brasília não tem condições de perder qualquer recurso nesse sentido. Queremos antecipar, inclusive, essa intervenção. Já retomamos a normalidade, mas Brasília tem a melhor segurança pública do país. Houve um erro de fato, né, nesse dia 8 de janeiro, mas tenho certeza que a polícia e a segurança têm todas as condições de dar tranquilidade e manter a segurança aqui do governo federal.
Para Isalci, é fundamental antecipar o fim da intervenção no DF, prevista para terminar em 31 de janeiro. Segundo ele, é impensável que os governos local e federal administrem em conjunto as forças de segurança. O senador Isalci sugeriu ainda a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que pretende reintegrar 3 mil policiais da reserva para funções operacionais. A proposta foi aprovada pelo Senado em março do ano passado e aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados.
O senador Plínio Valério cobrou que, em 2023, o Senado instale uma CPI das ONGs.
Ele acredita que só a investigação parlamentar pode abrir o que seria uma caixa preta de organizações que atuam na Amazônia. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério pediu a CPI das ONGs ainda em seu primeiro ano de mandato, em 2019. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigaria, entre outros temas, a atuação de organizações não governamentais na Amazônia, a liberação de verbas públicas para essas entidades e para organizações da sociedade civil de interesse público, bem como a utilização desses recursos e de outros vindos do exterior. Plínio Valério, que é senador do PSDB do Amazonas, diz que a CPI está mais atual do que nunca, com a retomada de doações internacionais para o Fundo Amazônia após o governo Bolsonaro.
No momento em que, por exemplo, Jorge Soros, um milionário, anuncia que deu 100 milhões para as ONGs no Brasil, notadamente na Amazônia, e no momento em que Noruega, Alemanha, França já falam em colaborar, né, o ator Leonardo DiCaprio fala em arrecadar dinheiro para o Fundo Amazônia, é importante que na volta do Fundo Amazônia nós saibamos para onde vão esse dinheiro, qual o compromisso de quem recebe esse dinheiro e para que é esse dinheiro. Por isso que a CPI das ONGs está mais atual do que nunca.
Plínio Valério diz que somente uma CPI vai conseguir abrir o que ele chama de caixa preta das ONGs na Amazônia.
É importante, essa caixa preta é isso, a gente saber para onde vai tanto dinheiro, como vai, por que vai, para onde vai e se prestam conta. De antemão te digo que não prestam conta. Então, isso é o que eu chamo de caixa preta. E essa caixa preta só uma CPI pode abrir.
Com o fim da legislatura, período que compreende 4 anos de atividade parlamentar, as CPIs em funcionamento ou criadas são encerradas. Um novo pedido terá que ser feito já com os senadores que assumem os cargos em 1º de fevereiro para a criação da CPI das ONGs.
Já o senador Ângelo Coronel disse que nesse ano pretende atuar na aprovação de projetos que tratam da legalização dos jogos de apostas.
Para ele, a tributação da atividade aumentaria a receita e a competitividade do Brasil. Mas o assunto ainda não tem consenso no Congresso. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, prometeu que em 2023 irá se debruçar sobre a legalização dos jogos no Brasil. Para o senador, o Brasil não pode ficar isolado na clandestinidade em comparação às grandes potências que já regulamentaram a legislação sobre a atividade e aumentaram suas receitas por conta dos impostos arrecadados, como é o caso da Itália, que, segundo o senador, gera em torno de 1,4% do PIB devido à tributação dos jogos.
Hoje os jogos no Brasil, eles são bancados livremente, sem ter um centavo de imposto para o brasileiro. As pessoas também dizem, coronel, você é a favor do jogo, de ludopatia? Eu não sou a favor nada disso, eu quero primeiro legalizar o que existe. O que está aí é que não pode ficar, ele sendo bancado livremente, sem gerar imposto para o dinheiro.
Várias proposições que tratam da exploração de jogos de apostas no território nacional já foram apresentadas no Senado. Uma delas é o PL 2234 de 2022, que foi aprovado no ano passado na Câmara dos Deputados e agora aguarda análise dos senadores. Pelo texto, é permitida a concessão de licenças permanentes ou temporárias pelo poder concedente, a depender da atividade. A proposta também permite que cassinos possam ser instalados em resortes ou embarcações fluviais. Já as casas de bingo serão credenciadas por meio de licenças com duração de 25 anos, podendo ser renovadas por igual período. Para o jogo do bicho, o texto da Câmara exige que as apostas sejam registradas e acessadas em tempo real pela União. O tema não está pacificado no Senado Federal. Um dos resistentes a esse e outros projetos semelhantes é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. No ano passado, Girão conseguiu criar a Frente Parlamentar por um Brasil sem Jogos de Azar. Para ele, a legalização dos jogos facilita a prática de crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de receitas e corrupção de agentes públicos.
Visitei países, conversei com meio acadêmico, conversei com instituições de fiscalização e controle dentro e fora do Brasil e eu fiquei estarrecido com o que está por trás disso. Um lobby poderosíssimo que destrói vidas e famílias inteiras. Quem não conhece alguém que já perdeu tudo com o jogo e que acabou com a sua própria vida?
O objetivo da Frente Parlamentar é atuar na promoção de debates e adotar iniciativas que desestimulem os jogos de azar, visando combater suas possíveis consequências para a sociedade.
O Senado Federal convocou esta semana 122 aprovados no concurso da Casa, feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2022.
E durante a validade do concurso, ou seja, em até 4 anos, outros aprovados poderão ser chamados. Quem conta é a repórter Yara Farias Borges.
As primeiras 122 nomeações no concurso do Senado foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. Eles vão tomar posse no cargo de analista legislativo nas especialidades de administração, processo legislativo, informática legislativa, contabilidade, arquivologia, assistência social, enfermagem, engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia do Trabalho. Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a Casa poderá chamar mais aprovados durante a validade do concurso.
É uma possibilidade que depende, primeiro, da aprovação da Lei Orçamentária Anual e depois, né, de todo um trâmite interno durante o ano em que aquele orçamento é aprovado. E assim durante 4 anos, porque o concurso é válido por 2 anos mais 2 anos. E durante os 4 anos vão se abrindo possibilidades.
A seleção para algumas especialidades ainda não foi finalizada. Candidatos à taquigrafia farão ainda uma prova prática e à polícia legislativa, exames de sanidade física e mental, teste de aptidão física, exame psicotécnico, sindicância sobre a vida pregressa e uma investigação social.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. A reforma tributária é uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo.
Comissão aprova projeto que obriga hospitais a orientarem pais sobre teste do pezinho.
Lei sancionada pelo presidente Lula equipara injúria racial ao crime de racismo.
Boa noite. Foi sancionada a lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. A repórter Maria Neves tem os detalhes da nova lei que já está em vigor.
No último dia 11, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que equipara a injúria racial ao racismo. Com isso, as penas para o crime sobem para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Antes, a punição era reclusão de 1 a 3 anos. Com a mudança legal, a injúria também passa a ser inafiançável e imprescritível, como já ocorre com o racismo. A legislação que entra em vigor penaliza também o chamado racismo recreativo, cometido durante atividades esportivas, religiosas, artísticas e culturais destinadas ao público. Nesse caso, além da reclusão de 2 a 5 anos, o ofensor fica sujeito à proibição de frequentar por 3 anos os locais destinados a essas práticas. Na opinião de especialistas em direito penal, esse aumento de pena vai reduzir a sensação de impunidade para crimes raciais. Isso porque o ofensor não terá mais direito aos benefícios da transação penal, acordo em que o réu aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado, nem a suspensão condicional do processo. Nesse caso, o acusado cumpre as condições fixadas pelo juiz e a punição é extinta. Prevista no Código Penal, a injúria é definida como ofensa à dignidade de um indivíduo com base na raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. O crime de racismo corresponde à ofensa contra uma coletividade, sem especificação da pessoa ofendida. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, antes da mudança na legislação, a injúria era considerada um ataque pessoal, o que ela classifica como um erro, já que, em sua opinião, não existem formas menores ou mais palatáveis de racismo. A parlamentar comemora o que considera um avanço que vai permitir a punição mais adequada dessa forma de crime.
É muito importante que nós tenhamos dado esse avanço fundamental para que nós possamos penalizar de forma mais vigorosa a própria injúria, porque não é um crime menor que pode ser mitigado na sua responsabilização, não é um crime menor que você não tem como estabelecer outras condições que estão dadas para o crime de racismo. Injúria é racismo, é racismo. E veja, nós temos uma realidade que indica como nós temos um racismo estrutural. 67,5% da população prisional é negra. 85,3 pessoas, segundo o mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das pessoas negras têm medo de serem assassinadas. Nós temos 62% do feminicídio atingindo pessoas negras, mulheres negras.
Érica Cocai destaca ainda que, segundo o mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve 13.830 casos de injúria racial em 2021. e 6.003 ocorrências de racismo. De acordo com a lei sancionada, quando o crime de injúria racial for cometido por funcionário público no exercício da função, a pena será aumentada em um terço. Deve ser aplicado o conceito de funcionário público previsto no Código Penal, pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória e sem remuneração. A definição abrange funcionários de empresas estatais ou prestadoras de serviço que executem atividade típica da administração pública. A nova lei prevê ainda, de forma explícita, punição para os crimes de injúria racial e racismo cometidos por meio de postagem em redes sociais ou internet. Antes, o artigo se referia apenas a meios de comunicação social e publicações de qualquer natureza. A lei surgiu de projeto apresentado em 2015 pelos deputados da Bahia, Bebeto e Tia Heron. No entanto, foi sancionado o substitutivo do Senado à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública. Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, apresentou projeto que regulamenta ações de inteligência das polícias ostensivas, ou seja, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal. O deputado ressalta que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade do trabalho investigativo da PM.
Subtenente Gonzaga lamenta que, atualmente, ainda que as polícias ostensivas produzam material suficiente para a elucidação de crimes, todo o resultado seja, ao final, descartado por não poder ser incorporado aos processos de acordo com a lei. Ele argumenta que o reconhecimento das ações preventivas vai melhorar o desempenho das forças policiais.
Como nós não podemos chamar de investigação, nós estamos tratando nessa lei com o nome de ações de inteligência. Ou seja, o policial militar, o policial rodoviário federal que está lá na BR trabalhando, se ele tem um conjunto de informações, se ele começa a observar que determinado veículo tem determinado trajeto constante, aponta para a possibilidade da existência da prática de um crime, no caso da BR quase sempre está vinculado ao tráfico de animais, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, se ela tem esse conjunto de informações que consegue provar, que ela possa, a partir dessa informação, demandar para o Poder Judiciário as medidas cautelares de busca e apreensão, que possa demandar as medidas cautelares de prisão preventiva e que essa informação possa ir para o processo como prova de autoria e materialidade.
Política. Os principais desafios do novo governo, segundo Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, são o resgate da educação pública e o fortalecimento da atenção primária da saúde. Ele avalia que a pandemia, além de prejudicar o sistema de saúde, atrapalhou o aprendizado de toda uma geração que não estava preparada para o ensino à distância.
Paulo Folletto acrescenta que muitos brasileiros entraram na linha da extrema pobreza. Por isso, o deputado entende que, nos próximos anos, o governo federal deve ampliar os programas de assistência social com o objetivo de diminuir a fome e melhorar a qualidade de vida da população.
O cidadão, quanto mais pobre, mais ele depende de um Estado organizado. Agentes, Estados, agentes públicos, agente político, a gente tem que procurar o cidadão que, às vezes, não tem nem como chegar ao Estado. Ele não sabe do direito dele, nós temos que procurá-lo. Por isso é que é fundamental que nós tenhamos um cuidado especial para esse período também de recuperação, já que nós tivemos uma camada grande da população que entrou na linha da pobreza e não tem recurso financeiro para trabalhar, para se educar, para se qualificar e para comprar comida, que é o mais importante. Assim, o desesperador é você achar que uma família não tem feijão com arroz e não tenha condições de fazer uma refeição noturna. Então, a assistência social vai ser fundamental.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, elenca como prioridades do governo federal para os próximos anos a revisão das reformas trabalhista e previdenciária, o fortalecimento do SUS e a redução da fila para cirurgias eletivas, a modernização da infraestrutura e o combate à fome.
Mas Marcon aponta a educação como o setor que mais precisa de investimentos públicos, porque para o deputado é a atividade que mais contribui para o desenvolvimento de um país.
Nós precisamos aumentar o recurso também na educação e tem que fortalecer a Universidade Pública Federal, mas também o PRUNE. Por que eu falo PRUNE? O PRUNI é para aquelas pessoas que têm que trabalhar durante o dia e não têm condições de pagar uma universidade, talvez, comunitária e privada, e que mora longe da universidade e que possa trabalhar durante o dia e de noite estudar. Por isso que nós temos que voltar nessa questão do PRUNO.
Educação.
A Câmara analisa projeto que dá prioridade na matrícula escolar da criança ou adolescente vítima de violência doméstica. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que prevê prioridade absoluta na matrícula ou na transferência escolar da criança ou do adolescente em situação de violência doméstica para uma instituição de educação básica que seja mais favorável à integridade da criança ou do adolescente. O texto aprovado acrescenta dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por recomendação do relator no colegiado, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, foi aprovado o texto anteriormente aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Geralmente, a criança ou adolescente que sofre violência doméstica precisa estar sendo estimulado a se manter num espaço educacional, porque muitos, inclusive, têm uma tendência a sair de casa, a ir para a rua, a fugir, que, de alguma forma, às vezes até é uma defesa natural. Por isto, o projeto em si trata de uma priorização nas matrículas desses alunos nessa situação e, de preferência, em escolas que possam dar a ele uma estrutura de acolhimento e atendimento para que eles possam ser resilientes a esse processo vivido e também criar uma perspectiva de uma vida saudável.
A Lei Maria da Penha já estabelece hoje que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular os dependentes na instituição de educação básica mais próxima do domicílio ou para transferir para essa instituição. A proposta aprovada prevê ainda que a transferência de escola poderá ser determinada pelo juiz. Além disso, define como sigilosos os dados de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Apenas o juiz, o Ministério Público e os órgãos competentes teriam acesso às informações. O projeto que prevê prioridade na matrícula ou transferência escolar de criança ou adolescente vítima de violência doméstica está na Comissão de Seguridade Social e Família e ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a proposta tem tramitação conclusiva, em princípio não precisa ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Avança na Câmara projeto que determina que hospitais e maternidades orientem pais ou responsáveis por recém-nascidos sobre doenças raras não identificadas pelo teste do pezinho, assim como versões mais completas do teste que são oferecidas em hospitais privados. A reportagem é de Maria Suzana Pereira.
Segundo o texto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, os pais devem ser informados sobre a finalidade do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho, e também apontar as principais doenças que o exame mais simples não identifica. O teste do pezinho é feito a partir da retirada de gotas de sangue do calcanhar do bebê e pode descobrir 6 doenças, entre elas a doença falciforme, a fibrose cística e o hipotireoidismo congênito. O teste é obrigatório e realizado pelo Sistema Único de Saúde. A relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, acredita que a medida vai ajudar na prevenção de doenças raras e chamar a atenção para as versões mais completas do teste.
A importância do projeto é muito grande porque ele trata justamente da comunicação, da divulgação, da existência desse teste mais ampliado. Com essa informação, muitos pais ou responsáveis poderiam fazer esse teste e evitar aí outros tipos de doenças raras que podem, sendo tratadas no início, terem aí uma perspectiva de cura maior.
Em 2021, uma nova lei ampliou o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho. O exame vai conter 14 grupos de doenças que podem identificar até 53 tipos de enfermidades e condições especiais de saúde. Esse teste mais ampliado já está disponível em hospitais e maternidades da rede privada e em alguns hospitais públicos. A proposta que obrigou unidades de saúde a informarem pais e responsáveis por bebês sobre doenças não detectadas no teste do pezinho comum, precisa de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, é autor de 2 projetos que prevêem mudanças nas regras atuais do benefício de prestação continuada.
O BPC é o auxílio mensal de um salário mínimo pago ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, incapazes de trabalhar ou a pessoa com deficiência de qualquer idade.
O parlamentar explica que atualmente, para ter direito ao BPC, é necessário que a renda bruta por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo.
Uma das propostas de Pompeu de Matos é aumentar para meio salário mínimo a renda bruta familiar per capita. A outra institui o 13º salário para os beneficiários do programa.
O que nós estamos propondo com o projeto 1814? É elevar essa renda per capita para meio salário mínimo, R$ 606. Com isso, mais famílias poderão receber, mais famílias poderão ter direito a receber o BPC. A mesma coisa, o 13º para o BPC, projeto 50, de 2022. Veja bem, todo trabalhador brasileiro recebe 13º salário. Todo o aposentado no Brasil recebe 13º salário. Todo pensionista que recebe pensão do governo recebe 13º salário, menos o BPC, que são exatamente as famílias mais pobres, mais miseráveis e que mais precisam. No entanto, não são amparadas.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação do orçamento federal com reajuste do salário mínimo acima da inflação. O valor atual é de R$ 1.302, mas a expectativa do novo governo é de que o mínimo chegue a R$ 1.320.
Bongás critica os governos Temer e Bolsonaro por não terem concedido o reajuste acima da inflação. Ele ressalta a importância da medida para a retomada do crescimento econômico no momento em que os brasileiros sofrem com a volta do país ao mapa da fome da ONU.
Nos tempos do Lula e da Dilma, nós já tínhamos o reajuste acima da inflação. Quando veio o golpe e afastou o governo da Dilma, as medidas tomadas foram de congelamento. Se tirava poder aquisitivo do povo. O que nós fizemos no orçamento aprovado em dezembro passado foi colocar um reajuste acima da inflação, fixando um salário superior ao que o governo anterior do Bolsonaro tinha mandado pela medida provisória. E esses recursos, cada real a mais que o trabalhador vai receber, é um dinheiro que vai ajudar a aquecer e circular na economia. É compra direta na loja, no comércio, na farmácia, na padaria. Isso vai dar condições de gerarmos, inclusive, mais emprego.
O governo federal e o Congresso buscam aprovar a reforma tributária ainda este ano. Na Câmara, diversas propostas de emenda à Constituição foram objeto de debate nos últimos anos, como informa a repórter Silvia Munhato.
Uma das pautas prioritárias do Congresso e do novo governo é a reforma tributária. Em 2020 e 2021, uma comissão de deputados e senadores chegou a discutir duas propostas apresentadas em 2019 e o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, produziu um relatório unificando os textos. Uma das propostas discutidas foi baseada em estudos realizados justamente pelo novo secretário especial da reforma tributária, Bernard Api. O relatório de Agnaldo cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em substituição a 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A ideia é simplificar o sistema e fazer com que a tributação sobre o consumo seja cobrada apenas no destino final das mercadorias e serviços. Para isso, seria feita uma transição de 6 anos. Algumas dificuldades são encontrar uma alíquota que não pese muito para o setor de serviços e amenizar as perdas de estados produtores, como São Paulo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que participou de comissão especial criada para analisar uma outra proposta sobre o tema, acredita que é melhor juntar todas as propostas, as velhas e as novas, e rediscutir tudo.
O sistema atual, para mim, esgotou. É um sistema que reproduz desigualdade porque ele rouba os recursos dos mais pobres, dos consumidores. Os 34 países mais ricos do mundo tributam no máximo 17 a 20% sobre imposto sobre consumo. O Brasil tributa mais de 50%.
Lopes explicou que o governo também quer taxar mais a renda e o patrimônio para oferecer alíquotas menores no imposto sobre consumo. Além disso, o presidente Lula disse na campanha que pretendia isentar de imposto de renda os ganhos até R$ 5.000 mensais. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da PEC 7, também disse que é favorável a uma maior taxação da renda, mas defendeu a manutenção da carga tributária geral, ou seja, que empresas e pessoas físicas não tenham que aumentar o que repassam para o governo em seu conjunto.
Olha, a produção vai ser totalmente desonerada.
O consumo vai ser cobrado só lá na ponta. Então, desonerando a cadeia, você tem uma produção muito mais barata. Com isso, você reduz também o preço da mercadoria e, com isso, você faz com que empresários, os industriais, todos eles abram mais postos de trabalho também no Brasil. Com isso, você contribui para vencer o desemprego.
A PEC 7, aprovada na Comissão Especial, pretende cobrar o imposto sobre o consumo apenas na venda final ao consumidor. As demais propostas têm um mecanismo que busca descontar o imposto pago em fases anteriores. O texto também permite estados adotarem alíquotas complementares de imposto de renda e busca retirar encargos da folha de salários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.